Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Mauro, quem é o Mauro em estoque pelo próprio Mauro? Me conta aí.
Poxa, que pergunta complicada. Eu acho que eu sou um profissional, uma pessoa que procura se reinventar sempre, que procura ter constante mutação, que procura se transformar com o dia a dia e sempre conhecer coisas novas. Eu costumo falar que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. E é nesse universo que eu me insiro. Não importa se a gente está no mundo corporativo, se a gente está na academia, se a gente está em outro ambiente, que não necessariamente é um ambiente empresarial. A gente tem que fazer relações o tempo todo com todos. A gente aprende com todos. Cada um de nós tem uma realidade diferente. Cada um de nós veio de uma história ímpar de vida. Cada um de nós passou por experiências próprias que merecem ser compartilhadas. E se a gente conseguir entender a força e o poder que isso tem, a gente começa a também aprender com os outros e, com isso, crescer e evoluir. E essa troca sempre é saudável e produtiva, né? Então, não importa a carreira do outro, não importa da onde ele veio, não importa a região do outro, o que importa é que são pessoas que querem trocar genuinamente, né? E esse conceito, para mim, é fundamental, né? Networking, para mim, não é ter algo necessariamente que a gente vai lá na frente buscar, e sim ajudar outro nesse momento. De repente, aquela ajuda vem para a gente de outra forma. E se não vier, também está tudo certo. Não há problema, né? Eu amplio esse conceito de network para networking, né? Porque network é com um objetivo específico. Networking não. Networking é um conceito que foi gerado mais recentemente, em que permite que a gente faça relacionamentos pelos relacionamentos, né? Por gostar do outro, por interagir com o outro e se enriquecer com o outro.
Muito bacana, Mauro. É sempre interessante ver esse conceito de networking acontecendo cada vez mais, né? Às vezes as pessoas falam do, em vez de pay back, pay forward, né? Empurrar para frente o bom que a gente faz, o bom que a gente recebe, e continuar trocando e construindo essa teia positiva. E nós vamos falar hoje sobre networking, networking, sobre marca pessoal. E antes da gente entrar na questão da marca pessoal, para mim é algo que eu venho estudando há vários anos, consultando com especialistas, te conhecendo, seguindo influenciadores. Do ponto de vista de networking, como a gente está falando de LinkedIn, né, que é a plataforma principal aqui hoje para fazer um networking profissional, estruturado, o que você recomendaria para quem anda assim, para a pessoa que está querendo começar no network no LinkedIn, para fazer um negócio legal, para ir para um networking, para agregar valor para a rede? O que você recomendaria para a pessoa começar? Mas assim, básico, quais são as recomendações suas como especialista?
É muito interessante, porque a gente tem sempre a visão, né, de começar no LinkedIn a partir de postagens, né? Tem que postar, né? Que é a situação que a gente necessariamente precisa contribuir com conhecimento, com conteúdo. Mas isso, para mim, é a última fase do LinkedIn. Para mim, o primeiro é o entendimento de que o LinkedIn é uma rede profissional. Globalmente falando, a gente está com 900 milhões, superou já 900 milhões de usuários nessa rede. Está caminhando para 1 bilhão de usuários. No Brasil, são 60 milhões de usuários. Agora, Carlos, 60 milhões de usuários brasileiros numa rede profissional. Não estou falando de uma rede que a gente posta gatinho, não estou falando de uma rede que a gente posta foto simplesmente, e cada um tem a sua finalidade, cada um tem o seu objetivo, e não quero menosprezar nenhuma delas. Agora, quando a gente fala de profissionalismo, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de LinkedIn, né? O LinkedIn com esse potencial todo. E no LinkedIn a gente pode falar com qualquer um desses 60 milhões. Então, isso que a gente precisa estar atento. O relacionamento é a segunda fase. A primeira fase de tudo é o autoconhecimento. O autoconhecimento de quem é aquele profissional. E a partir desse momento, você definir quem você quer ser, quem você é e também, claro, a construção daquela tua carreira que está naquele momento. Então, se você conseguir projetar tudo isso dentro do teu perfil no LinkedIn, demonstrando essa sua realidade, essa sua capacidade, o seu talento, os projetos, os resultados, você tem um poder de visibilidade gigante, é uma vitrine, né, o teu perfil. Né? E vitrine para 60 milhões de usuários. Então, você tem que, em primeiro lugar, pegar o teu perfil, reconstruir o teu perfil e saber que ele nunca vai estar 100% adequado, porque a movimentação dele é uma realidade. Quando você preenche 100% o perfil do LinkedIn, o LinkedIn te dá o selo de LinkedIn campeão. Só que, Carlos, eu vou falar uma coisa aqui entre a gente, para ninguém espalhar. LinkedIn campeão em nada é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque mais do que preencher 100% das informações, o importante é saber como você está preenchendo aquelas informações. Porque aí sim que você vai ser relevante. Então, claro que o selo do LinkedIn é fundamental. Pelo algoritmo, ele vai multiplicar a visualização, vai mostrar para mais gente, aquela coisa toda. Claro que é importante. Mas eu estou falando do conteúdo, que aí não vai atingir apenas o algoritmo, vai atingir aqueles que estão entrando no teu perfil. Então, isso é fundamental. Agora, ele precisa refletir quem você é hoje. Por exemplo, eu faço várias e várias mentorias, já fiz mais de 400 mentorias nos dois últimos anos. E, por exemplo, mentores homens. Eu já... Olha, eu vou te contar para vocês uma realidade. Eu já fiz mentorias com mentores homens, em que eu estava falando com ele, assim como eu estou na tela contigo, e ele está com barba. E a foto do perfil está sem barba, por exemplo. E aí eu falei para ele, olha, você só define. Quem vai dizer se você tem que estar com barba ou sem barba é você. Mas você tem que estar com barba, foto do LinkedIn com barba. Sem barba, foto do LinkedIn sem barba. É muito evidente. Né? Tem outros que colocam paletó e gravata, que teoricamente tem sentido no LinkedIn, porque uma rede é profissional. Aí eu perguntei para esse mentorado, você usa paletó e gravata no teu dia a dia? Não, não uso há 10 anos. Tu tira. Não é questão de estar adequado ou não. Não faz parte hoje do teu dia a dia. Então, vou ter que refletir quem você é no perfil. E demonstrar, claro, através do teu autoconhecimento, como que você vai se projetar. E aí entra uma questão que é fundamental, que é o foco. O foco e o posicionamento. O que que você quer apresentar para o mercado? Como que você quer ser visto no mercado e como que você quer se tornar uma referência naquele nicho de atuação que você está planejando ser. Então, isso é fundamental. A segunda etapa do LinkedIn é exatamente o network. Como estabelecer uma rede forte, poderosa, genuína. Uma rede em que você consiga interagir com as pessoas e falar com as pessoas certas e pessoas que você acha que faz sentido na tua rede. Né? Então, a segunda etapa que eu sempre falo do LinkedIn, feito depois que a primeira for concluída, né, porque a primeira começa a alavancar a visualização, então depois disso a gente passa para a segunda, depois a gente passa para a terceira, que aí sim é a postagem. Porque a postagem vai trazer, através do conteúdo, uma relevância e vai projetar o seu conhecimento. Então são três fases, não adianta a gente querer acelerar a terceira, né, se a segunda, por exemplo, não estiver ainda adequada, porque a segunda exige apenas duas linhas, três linhas que você precisa escrever, quando muito, você precisa apenas entender as técnicas. Então, a segunda, você começa a entender um pouco melhor como funciona o LinkedIn. E a primeira é para você projetar e para ter lá um perfil. Inclusive, esse perfil que tem no LinkedIn, você pode transformar ele em QR Code e estar no teu celular, no bolso, né? No teu bolso, para você, em eventos, por exemplo, demonstrar isso. E uma outra característica do LinkedIn, além do foco que eu falei inicialmente, é a disciplina. Você precisa estar nessa rede, se movimentar nessa rede, dessas três formas que eu mencionei, atualizando o perfil, quando for necessário, fazendo network, sempre, todos os dias, e postando, quando você considerar adequado, todos os dias você precisa entrar no LinkedIn, mesmo que sejam 15 minutos. Então, em termos de recomendação macro, seria mais ou menos um resumo do que como eu vejo essa rede profissional, que é poderosíssima.
Excelente. E nesse processo, Mauro, é muito comum as pessoas cometerem erros. Quais são os erros que você já viu, os erros mais comuns, talvez as situações engraçadas ou cômicas que as pessoas passam no processo, né? Tiver um pouco de tudo no LinkedIn, mas eu gostaria de saber da sua experiência, né? Aí como representação, top voice no LinkedIn, na parte do networking também. O que você vê os erros comuns que às vezes as pessoas cometem sem saber que elas estão cometendo esses erros comuns?
Vários tipos de erros, inclusive nas palestras que eu faço, workshops e cursos que eu faço sobre LinkedIn, eu coloco exatamente. É até engraçado você perguntar, porque eu tenho alguns slides que eu menciono através de print, se mencionar, cara, o perfil, né? Os vários erros que a gente vê. Então, é meio que não faça isso como o outro fez, né? Então, eu até coloco várias imagens do banner, várias imagens da foto de perfil, tudo que está meio que errado, mas para mim é um dos erros mais comuns no LinkedIn. É você iniciar o LinkedIn hoje, aí faz uma postagem hoje, né? Como eu falei, postagem para mim já é a terceira etapa lá para frente, né? Que está iniciando hoje. E aí você começa a ver os números. Aí você olha lá uma curtida, depois você olha lá cinco curtidas, uma curtida. Cinco. Ah, caramba, o LinkedIn não funciona, né? E aí começa a fazer essa achar que isso é uma realidade. E de outro lado acontece a mesma coisa. Às vezes você tem uma curtida, uma postagem lá que tem milhares de visualizações. Opa, maravilha, excelente. Para quê? Para o nosso ego, né? É para isso que funciona. Então, eu vejo aí um erro no objetivo que as pessoas têm do LinkedIn. Eu acho que tem dois objetivos que são fundamentais que a gente precisa ter. Primeiro, resultado efetivo, né? Ou seja, não importa, claro que para a gente, métricas da vaidade, né? É que é um negócio bem, bem interessante, né? Eu quero ter. Claro que isso aqui é bacana para todos nós somos humanos, né? Então a gente quer ter isso. Mas mais importante do que isso é o resultado efetivo. Quantas daquelas pessoas que interagiram com aquela publicação, efetivamente entraram em contato contigo, efetivamente, aqueles que entraram em contato, quantos que propuseram alguma coisa, ou que seja um call, né, para conhecer o trabalho. Então, efetivamente, o que você conseguiu realizar. Então, esse é o primeiro aspecto, né, de resultado efetivo, independente da quantidade. Eu já vi vários resultados que a pessoa olha, olha, o meu post explodiu, teve lá não sei quantos mil visualizações, não sei o que, não sei o que mais. E aí, você entra no aumento, por exemplo, do número de seguidores dessa pessoa, tem um seguidor a mais, tem dois seguidores, ué, não tem 500 mil pessoas que entraram, porque os 500 mil te pediram conexão também, ou que não tiveram. Então, essa relação aí precisa estar justa. Eu prefiro que 10 pessoas entrem no meu perfil e 10 pessoas me peçam conexão. É esse que é o meu objetivo. Se tu, e 10 pessoas tenham curtido aquela publicação, né? Ou tenham comentário, ou tenham visualizado aquela publicação, para mim é muito mais efetivo. Então, o primeiro é o resultado. Uma outra questão é em relação o compartilhamento daquele teu conteúdo ou a marcação sua em post de terceiros. Então, por exemplo, se você conseguir fazer uma avaliação e chegar na seguinte conclusão: hoje, três pessoas da minha rede me marcaram na publicação. O que significa, em outras palavras, isso? Que três pessoas, pelo menos, visualizaram e lembraram de você sobre aquele assunto. Então, você estava presente em um grupo, estava presente em outro, estava presente em um terceiro, você está indo, consequentemente, para a rede daqueles profissionais. Porque troca curtida e compartilhamento do LinkedIn é apresentado para a rede de quem está citando, compartilhando e tal. Então, essas pessoas que estão te projetando no mercado, que você está entrando em ambiente que você nunca imaginaria que pudesse entrar, né? Ou seria um trabalho muito mais gradativo, né? Então, na hora que uma pessoa, duas, três, quatro, cinco te marcam, você começa a pensar: peraí, a minha marca está fazendo sentido, né? Eu já fui convidado uma vez para fazer uma palestra, e aconteceu isso duas ou três vezes. Em uma empresa, estava conversando lá com a diretoria da empresa, tal, de repente falou: ah, vamos adiar um pouquinho alguns meses, porque o ano fiscal, enfim, tinha que adiar um pouquinho aquela palestra, ok, sem problema. Mas uma semana depois da reunião, eu recebi uma mensagem de profissionais da mesma empresa e queriam fazer uma palestra comigo. Eu falei: ué, mas uma semana atrás eu falei com essa pessoa, esse profissional, e falou que não, a verba naquele momento não tinha tal. Sim, mas a gente tem uma verba própria e a gente quer te contratar. E eu nem sabia que eu tinha contato com aquele profissional. O que, que acontece? Duas ou três vezes aconteceu que a mesma empresa me chamou através de profissionais diferentes. Então, num espaço curto de tempo. Então, olha que bacana a gente poder sentir isso, através da consequência do conteúdo que a gente vem postando no LinkedIn. Então, e claro, do networking que a gente vem fazendo, né? Todas as etapas que eu mencionei são extremamente importantes e complementares, não tem uma mais importante do que a outra. Uma reforça muito a marca profissional, a outra reforça muito o relacionamento com as pessoas certas, e a primeira é a visibilidade que você pode ter através do perfil adequado.
Excelente, Mauro. Essa é uma visão muito bacana e me traz presente algumas pessoas, inclusive pessoas que eu já entrevistei na área de networking, LinkedIn e marca pessoal, que têm abordagens em relação aos aceites de novas conexões. Então, eu gostaria de ouvir, sem privilegiar nenhuma preferência, que é melhor que qual que é a sua abordagem quando você recebe um novo convite? Porque conexões, elas são limitadas, né? Depois que você chega a um número que é razoavelmente grande, na maior parte da população humana é um número grande, mas você pode ter um número virtualmente muito maior de seguidores. Como é que é a sua abordagem quando você recebe uma conexão, um pedido de conexão?
É tipo de critério, ele vai de pessoa para pessoa, de acordo com a pessoa, mas claro, né? Mas segundo, também os objetivos que ela tem no LinkedIn, né? Então, uma pessoa, por exemplo, na área de RH, né, que recebe muito currículo, de repente, não, né, não quer acessar. Então, vai depender muito da situação, né, do mercado que atua e tal. Alguns critérios, estou falando da minha concepção, não estou falando se é certo ou errado, cada um vai avaliar isso. Mas na minha concepção, eu primeiro, quer dizer, eu vejo na hora que eu recebo o pedido, uma coisa que é muito importante no pedido, que raríssimas pessoas fazem, que é a nota personalizada. Só pode fazer isso através do computador, tá? Então, isso é fundamental para que a pessoa demonstre da onde que me conhece, da onde que me viu, o que eu seria, né, relevante teoricamente para ser conexão com ela. Então, primeiro ponto é isso, mas é raro as pessoas que fazem isso. A segunda é ver se a pessoa tem foto, né? Porque teoricamente eu precisaria, não tem por que esconder o rosto, né, de alguma forma, né? É claro que tem algumas pessoas que têm objetivos, né, ou que não podem, por questão de segurança. Ok, tudo bem, eu até respeito. E aí, porque tudo isso aqui tem que estar conjugado, né? Não é só um dos fatores, né? Um outro é quando eu vejo embaixo do nome, né, a descrição daquele cargo da pessoa, eu preciso entender o porquê que ela me pediu a conexão. Então, por exemplo, ah, eu atuo lá no, na Índia, fazendo, sei lá, um trabalho X, ou enfim, em outra região do mundo, no Irã, ou na. Ok, mas qual é a relação que ela tem comigo? O que, que vai ter de troca, né? Provavelmente não vai ter troca nenhuma. Então, não, isso para mim é um fator também que eu tenho que analisar se eu vou aceitar ou não, né? Somado com as outras características, né? E outra coisa também é a quantidade de conexões que nós temos em comum, né? Eu tenho quase 70 mil conexões lá. Então é muito difícil no Brasil, não estou falando no exterior, mas no Brasil, que eu não tenha alguns seguidores em comum, né? Algumas pessoas, né? Principalmente se a gente está de uma área semelhante, né? De alguma forma, né? Então, eu não tenho ninguém em comum. O cara não preencheu perfil nenhum, não tem foto. Ah, bom, complicou, né? Aí também. Agora, se tem algumas conexões em comum, eu começo a avaliar se vale a pena ou não. Você tocou numa questão que é importante, que não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma diferença grande entre conexão e seguidor, né? Conexão, você tem um limite no LinkedIn até 30 mil. Depois que ultrapassa 30 mil, tanto você como as pessoas só podem seguir, né? Você, né? Então, eu não posso depois também pedir conexão para ninguém porque eu não tenho mais espaço. E ninguém vai pedir para mim porque também não tem mais espaço. Então, por isso que é o botão seguir, tá? Que automaticamente entra quando a gente completa 30 mil. O que eu tenho que fazer hoje, à medida que eu tenho 70 mil praticamente? Eu tenho que ir limpando a minha base, né? No início eu construí uma base grande e agora eu tenho que começar a limpar. Então, eu sempre deixo uma margem, às vezes 30 pessoas, 40 e tal, para que eu tenha possibilidade de eu pedir conexão ou da pessoa também me pedir, e aí eu faço essa avaliação de ser conexão. Porque conexão, os dois interagem, né, da mesma maneira. E seguir só o outro que está vendo meu perfil, o meu conteúdo, né? E dentro disso, só para complementar, Carlos, tem um fator, você falou de networking e está falando de perfil e tal, e juntando essas duas coisas, né? Uma coisa que eu recomendo muito, que eu achei que foi uma das principais funcionalidades do LinkedIn nos últimos tempos, né? Uma das mais importantes, é uma coisa chamada sininho no LinkedIn. A gente não consegue enxergar o sininho no nosso próprio perfil. E você sendo seguidor de alguém ou conexão de alguém, a gente já passa a olhar. Qual a importância desse sininho? É que a gente não fica à mercê do algoritmo na hora ler o conteúdo daquela pessoa. Porque se eu só estou conexão ou estou te seguindo, Carlos, o algoritmo vai me apresentar algumas postagens, né? Pode apresentar algumas postagens, outras não, que você está fazendo. Quando eu coloco o sininho para você, eu passo a não apenas te seguir, mas eu passo a receber também, através de notificação, um alerta de que você postou um conteúdo. E por que é tão importante isso? Porque na hora que eu recebo essa informação, eu posso interagir contigo, né, no teu conteúdo. Então, eu posso mandar mensagem privada, posso comentar, posso curtir, posso fazer qualquer coisa. Ou posso não fazer nada, né? Claro. Mas, de qualquer forma, eu recebi informação. Se eu não recebo informação, eu nem sei e não tenho nem como avaliar tudo isso. Então, esse sininho, para mim, foi um ponto alto do LinkedIn nos últimos tempos.
Excelente, essa é uma informação também bastante bacana, que se a gente sabe em relação a essa, eu quero receber mais informações, né? Orientando, me manda mais, cara, esse cara é legal e tal. Ah, uma outra questão que eu queria trazer aqui para ti, que eu já vi pessoas falando em momentos diferentes, LinkedIn é um organismo vivo, está se adaptando, nossos perfis estão se adaptando. Em determinado momento, eles estavam privilegiando vídeos. Conteúdo vídeo. Meu conteúdo principal é vídeo. Durante um bom tempo, a sensação que dava é que empurrava bastante. Eu não sei o que aconteceu, se foi uma atualização do conteúdo, mas a sensação que eu tenho quando eu publico um artigo, um post, uma divulgação de evento, tem mais chamada do que conteúdo e vídeo. Tem alguma mensagem em relação a isso? Tem uma mudança ou é simplesmente, vamos dizer assim, sazonalidade da questão do conteúdo em si? Qual a sua percepção?
O LinkedIn, ele coloca um tipo de um ranking, né? O que interage mais, tal. Só que isso toda hora muda e para falar a verdade, Carlos, eu não fico atrás de nada disso, né? Eu acho que é um teste, né? Você pode fazer uma enquete, interagir, você pode fazer um post. É a mesma coisa do que os horários do LinkedIn. Quando a gente pergunta assim, qual o horário mais adequado para o LinkedIn? Eu tenho o meu horário, né, que eu normalmente coloco. Mas ele não quer dizer que esse horário esteja certo. Não, e às vezes acontece exatamente o inverso. Eu faço uma postagem no horário que eu acho que está super adequado, eu reservei a postagem para aquele horário, aquela coisa. E quase não tem engajamento por alguma razão. Aí eu coloco sábado e domingo, por exemplo, num horário que não tem nada a ver com nada, e viraliza. Então, para mim, algumas características que são muito amarradas dentro do LinkedIn variam de pessoa. Agora, mais importante do que tudo isso, para mim, não é reforçar o horário ou tal. Eu coloco porque eu acho que, teoricamente, para mim é mais adequado o horário. E para mim, o horário melhor é por volta de 8h30 da manhã, todos os dias durante a semana. Tá? De preferência na segunda ou terça, que engaja mais. Mas isso, para mim. E eu vou explicar o porquê. É porque na hora que você coloca nesse horário, 8, 8 e meia, por aí, o profissional que está lendo, ele tem o dia inteiro, né, para ler, né, aquela postagem. Se você coloca, por exemplo, às 11 horas da noite de um domingo, sabe que as pessoas vão ler exatamente 11 horas da noite de um domingo? Né? Então, você tem pouco tempo, né, para fazer as pessoas lerem e tal. Então, é mais por essa razão do que por algo concreto, algum perfil, alguma coisa que está comprovada, que é aquele resultado. Porque o resultado é muito variável. Você tem pessoas que vão querer ler aquele post na hora do almoço, vão ter outros que vão querer ler em outro lugar. Então, a dica do LinkedIn é poste no horário comercial. Só que 8h30 talvez não seja o horário comercial. Talvez eu estou postando no horário comercial. Então, essas coisas para mim não valem tanta coisa. O mais importante para mim é o seu conteúdo. Você está ajudando o outro? Você está interagindo? Você tem algumas dicas e orientações que a gente sabe que funcionam, né? E nas mentorias, nas palestras, eu falo muito sobre isso. Dicas e orientações reais que podem fazer a diferença na hora da postagem. E às vezes, isso aqui é uma questão que pode agregar, mas não é tão importante assim, né? Tanto o horário, como você vai colocar em vídeo. Então, é bom variar, claro que é bom variar. Mas aí entra em outra questão também, só para complementar, Carlos, que imagina que a gente começa a querer fazer tudo que todas as redes quase que exigem da gente, né? Então, vamos pegar assim, LinkedIn. Ah, eu vou fazer o seguinte, na segunda-feira eu vou postar um carrossel, na terça-feira eu vou postar um vídeo, na quarta eu vou postar isso aqui, na quinta eu vou postar isso aqui. E aí, na semana que vem eu vou virar, né? Porque a segunda, então, eu vou colocar um vídeo na terça, tal. Isso aqui no LinkedIn. No Instagram eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, no TikTok eu vou fazer... Mas vai ficar louco. Ninguém tem condições de fazer uma coisa dessa. Então, vamos tornar a coisa mais leve um pouco, mas agora, para e se concentra no teu conteúdo. O teu conteúdo está adequado ao seu perfil. Então, você está trazendo algo relevante. Tem gente que coloca lá que fulano de tal vai fazer tal projeto. Eu já vi isso em todos os veículos que tem de comunicação, que saiu em todo lugar, no mesmo horário que eu quero. Meu Deus, você não repita a informação que o outro já colocou, que outros já colocaram, que todo seja diferente. Se você não for diferente no teu conteúdo, não agregar valor no teu conteúdo, não adianta nada. Né? Então, eu acho que a responsabilidade de cada um é pensar com calma no que faz sentido para a audiência, no que faz sentido para o teu posicionamento, no teu posicionamento e foco, né? Que pode agregar valor de maneira efetiva e causar um impacto no outro, ajudar. Eu tenho um slide que eu fico até colecionando isso, acho que eu mostro, às vezes, os comentários que as pessoas fizeram no post, que não é um parabéns, são comentários do tipo: isso foi impactante, vou levar isso para uma sala de aula, vou levar isso para outro lugar, vou compartilhar, porque acho que isso aqui. É isso que eu quero. E isso gera outros tipos de consequência, como gerou para mim matérias no jornal, gerou para mim vários posts meus já foram selecionados pelo time do LinkedIn Notícias. Por quê? Porque viram naquilo algo diferente. Se eu falar mais do mesmo, não adianta nada. Eu vou ser igualzinho aos outros. Não é isso que eu quero. Eu fui eleito LinkedIn Top Voice justamente porque eu foquei. Porque meu posicionamento não era sobre a ESG, não era sobre pessoas, não era sobre diversidade. Era sobre diversidade etária. Na hora que eu entendi isso, eu comecei a fazer 2 ou 3 meses de postagem, e o LinkedIn logo veio buscar isso, me qualificou como top voice. Agora, se eu falasse sobre pessoas, ou sobre RH, ou sobre diversidade etária, ou diversidade de forma geral, eu seria igual, talvez, aos outros. Alguns melhores, outros piores, outros que a gente conhece. A diversidade etária, até hoje, eu sou o único top voice que falo sobre esse tema, apesar de ter pessoas fantásticas que falam sobre esse tema também, mas não foram qualificadas como top voice.
Excelente, Mauro. Muito bacana. E você mencionou a questão de posicionamento. Eu queria que você trouxesse um pouquinho à luz a importância da marca pessoal, o que é, como você define, e como a gente pode trabalhar a marca pessoal para um posicionamento mais adequado.
O primeiro, a marca pessoal, para mim, é fundamental. Carlos, eu aprendi isso errando. Né? Eu vou contar uma história pessoal que reflete, e eu gosto de contar essa história porque isso talvez promova uma identificação muito forte com quem está nos ouvindo. né? E aí eu queria que cada um fizesse mentalmente uma associação com a sua própria realidade. Há muitos anos atrás, eu trabalhava no Citibank. E lá no Citibank, a gente fazia o um engajamento dos colaboradores do banco, fazia um endomarketing. Então, a gente motivava, incentivava, tinha vários tipos de ferramentas impressas, né, na época, ou eventos, tal, que a gente podia motivar esses colaboradores. Trabalho maravilhoso, adorava todo mundo lá, fantástico. Né? Tenho até hoje amigos, né, que trabalharam comigo lá. Olha, foi um trabalho maravilhoso. Eu não queria, não estava pensando nunca em sair lá. E naquela época eu era Mauro do Citibank. É. E Mauro do Citibank, em minha cabeça, estava funcionando para o Citibank. Eu não tinha outro tipo de visão, né? O que aconteceu? O Citibank resolveu ir para São Paulo, de uma hora para outra. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e não podia ir naquela época. Então eu tinha que sair do banco. E quando você sai daquele mundo corporativo, né, formal, né, dentro de uma grande empresa, isso pode acontecer de uma hora para outra. Então você que está nos ouvindo, entenda que isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 1 ano, pode acontecer daqui a 10 anos. Você precisa estar preparado nesse momento para isso. Então, voltando àquele meu exemplo, de uma hora para outra eu tive que sair do banco. E aí eu tinha dois caminhos. O primeiro era ir para um outro banco, de preferência, porque eu já tinha uma experiência lá, ou para outro segmento. Mas vamos entender então que eu resolvi ir fazer uma entrevista, por exemplo, no Itaú, no Bradesco, naquela época. Aí imagina que eu chegue para o Itaú e falo assim: Itaú, meu nome é Mauro do Citibank, tem uma vaga para mim aí? Não ia ficar bem, mas era isso que eu tinha para oferecer naquela época, né? E aí resolvi abrir minha própria empresa. Na hora que eu abro minha empresa, eu percebi o seguinte: que aquele salário que eu tinha no Citibank, eu passei a não ter na empresa, de uma hora para outra. Né? Aquela verba publicitária que eu tinha no Citibank, que era fantástica, a gente recebeu vários prêmios, Marketing Best, Prêmio Comunique. Aonde estava aquela verba que eu não posso usar mais? Né? Aqueles colaboradores que eu tinha naquela equipe, aquela coisa toda, meu Deus, o estagiário tem que pagar no meu bolso agora. Na sede da empresa, caramba, meu Deus do céu, vou ter custo para mim. Né? Nomenclaturas que eu só usava ali no Citibank, agora passei a não usar mais. Como que eu vou viver se aquelas nomenclaturas que eram internas do banco, não era nem no sistema financeiro, eram internas. E o que eu levei do Citibank para minha empresa? Eu levei conhecimento, né, que eu adquiri. Eu levei experiência, né, de erros, acertos. Eu levei todo aquele relacionamento que eu tive. Então, olha aquelas palavrinhas mágicas que a gente está falando, né? Relacionamento, aprendizado, né, erros que a gente cometeu. Então, tudo isso eu fui levando para minha empresa. E, infelizmente, eu não levei o meu sobrenome real, porque eu estava vinculado ao sobrenome corporativo. Então, quando a gente fala de marca profissional, foi naquele momento que eu comecei a entender que eu tinha que fortalecer o meu sobrenome. Eu tinha que começar a projetar. E naquele momento, Carlos, eu acho que você vai se lembrar, não tinha uma coisa chamada internet. Não tinha uma coisa chamada Google, não tinha redes sociais, nada disso existia naquela época. Então era um desafio enorme, né, de poder projetar. E hoje há uma rede que é justamente para isso que é o LinkedIn. Então imagina, né, que de graça, em qualquer horário do dia, a gente pode utilizar essa ferramenta que é poderosíssima. E naquela época, a gente tinha que anunciar, né, fazer um anúncio pago, ou contratar uma assessoria de imprensa com uma verba que a gente não tinha. Né? Ou a gente mesmo tentar entrar em contato com dois ou três veículos que existiam impressos naquela época, ver se conseguiam fazer uma matéria com a gente. Né? Como que a gente ia projetar aquela marca? A gente ia realizar um evento com que verba? Né? Olha a dificuldade que a gente tinha naquele momento, né, para poder se projetar. E ao longo do tempo, com o surgimento da internet, eu fui percebendo isso e começando a atuar. E qual é a importância de tudo isso? Quando a gente fala de marca profissional, como eu falei, a gente tem que estar na mente do mercado. O mercado tem que entender o que a gente faz, né? E aí entra uma outra característica que é fundamental: abram portas o tempo todo. Então eu falo muito de que você deve descartar o plano B. Plano B significa que você está planejando uma atuação quando você sair daquela empresa. E eu não vejo um caminho adequado para o plano B. Eu acho que você está dentro de uma empresa, é o momento ideal para você realizar o plano. Planejar, claro, e depois logo realizar. Porque é um momento de validação enquanto você tem algo relativamente concreto e sólido na tua mão, que é a CLT. Então, se você começa a abrir uma oportunidade e caracterizar essa oportunidade como plano AA, ao outro plano AAA, e plano AA, você vai abrindo várias portas, e quando você abre portas, você está intensificando de outra forma o teu network também e os teus conhecimentos. Exemplo, se você vai ser palestrante, né, começa a interagir com pessoas que são diretores de empresas que fazem parte daquela associação que está realizando o evento. Então, ótimo, olha o networking aí, né, pessoas que são relevante na própria área de atuação sua. Você está no palco e os outros estão na palestra, na plateia. Então, olha a referência que você está sendo em relação àqueles. Olha os pares também daquele evento, né? Outros palestrantes que estão no evento que vão também intensificar o relacionamento contigo naquele momento. Olha as vantagens, né, de você poder estar dentro de uma palestra, por exemplo, ou ser professor, a mesma coisa em relação aos alunos, por exemplo, né, aquela universidade, ou ser consultor, ou ser mentor. Olha quantas portas você está abrindo paralelamente. Por quê? Porque na hora que você sai daquela empresa, aquela camisa que você suou, que você quase que rasgou, né, porque você está se esforçando, se dedicando, não 8 horas, mas às vezes 12 horas por dia para aquela empresa, você vai ter que devolver aquela camisa para a empresa. E a pergunta que eu te faço, Carlos, e vocês que estão nos assistindo, é: que camisa você está vestindo embaixo daquela quando você tiver que devolver aquela? Você vai ter uma camisa embaixo? Então, o plano AA é justamente para você fazer várias camisas paralelas, você ter várias movimentações paralelas. A minha formação, Carlos, é toda de comunicação, né? Em marketing, comunicação, publicidade, jornalismo e tal. E eu tive o privilégio de ser convidado para participar como conselheiro da Associação Comercial, através do network, né, claro, da Associação Comercial de São Paulo. E aí eu perguntei qual é o pilar que vocês estão me convidando, né, para ser conselheiro. E aí eles me disseram: varejo e tecnologia. Opa, eu nunca atuei em varejo nem em tecnologia. Né? E aí me viram como uma pessoa qualificada para ser conselheiro. Uma semana depois, coincidentemente, a Associação Comercial do Rio de Janeiro me chama. E aconteceu justamente a mesma coisa. Varejo e tecnologia. Falei: meu Deus, ufa, o que está acontecendo? E aí, um pouco depois, eu fui para São Paulo receber uma premiação. Premiação, Carlos, como líder inovador de saúde. Eu não sou médico. E recebeu uma premiação desse tipo. O que eu quero dizer? Por que que isso está acontecendo? Porque são portas que eu estou abrindo o tempo todo, né? São formas de se comunicar, formas de interagir, formas de aprender, como eu falei no início, formas de estar presente no mercado através da marca profissional, através do conteúdo, através do relacionamento, através do conhecimento de pessoas de várias áreas diferentes, de várias hierarquias diferentes, né? Imobilizando através do impacto esses profissionais. Então, quando você ajuda uma pessoa agora, talvez não é essa pessoa que vai te ajudar. Essa pessoa pode lembrar de você e outra pessoa pode te ajudar, pode te contratar por recomendação daquela primeira, e você nem vai saber que aquela primeira, né, foi aquela que recomendou. Então, isso é fortíssimo, né, para mim, né? A gente impacta sem saber quem está impactando, né? E para mim é um privilégio poder transferir esse conhecimento que eu tenho, absorver novos conhecimentos também, e tentar transformar algumas pessoas através da mentoria, de projetos que nós fazemos, né? Passar um pouquinho dessa experiência também, é sempre dizendo que é uma troca, né? Uma troca que eu aprendo muito com o mentorado e tento passar, né, algumas reflexões para ele ter no seu dia a dia.
Sensacional, Mauro. Eu vou deixar aqui para quem está vendo, mas eu gostaria que você comentasse como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, contratar você para palestra, para projetos, para mentorias? Qual que é a melhor forma de entrar em contato?
Eu acho que a melhor forma de entrar em contato, até para conhecer um pouquinho mais o meu perfil, aqui isso, né, aqui embaixo, né, que está circulando, até mandar uma mensagem para mim, na verdade, a gente começa a engerfar, depois a gente vai aperfeiçoando isso, né, aprimorando. Eu atuo normalmente em duas áreas, né, uma é mentorias e workshops sobre dentro de empresas. Eu faço muitas e muitas mentorias para as empresas. E, por outro lado, diversidade, em que eu faço palestras de seja online, sejam presenciais, exatamente para mostrar a importância e os benefícios do profissional, integração no mercado de trabalho. E valorização do profissional acima de 40, 50, 60, 70, 100 anos, recebendo. E dentro da série, em breve, mais profissionais, teremos 57% de profissionais a partir dos motivos sendo acima de 40 e 100 anos. Então, a série teve acontecer isso. E no mundo empreendedor, cada vez mais a gente vê esses profissionais acima de 40, 50 anos, que hoje praticamente são rejeitados no mercado de trabalho, onde abrir seu conhecimento, abrir seu negócio, começa a virar hoje, porque se ele é rejeitado pela empresa quando tem 60 anos e ele vira consultor, olha aí o formato diferente que ele está podendo transmitir o conhecimento dele. E não serve para ser CLT, mas serve para ser consultor e é muito valorizado como consultoria. Olha, né, as contradições desse mundo corporativo. Essa é uma das contradições. Outra, a média de idade dos CEOs das principais empresas do Brasil, listados na Bolsa de Valores, é de 54 anos. Então, como que o líder pode ter 54 anos e quem está embaixo dele não tem capacidade? Não tem, e a idade é uma questão que vai evitar que ele continue a sua carreira dentro daquele ambiente. É totalmente contraditório. Eu já escrevi vários artigos nesse sentido, quem você é sem o seu sobrenome corporativo. Já escrevi um outro artigo que se chama Não Nasci Ontem, Nasci no Século Passado. Já escrevi um outro artigo que é justamente as contradições dos 50 mais no mundo corporativo. Então, quem quiser, é só me solicitar via LinkedIn e eu mando esses artigos todos. E para mim vai ser um privilégio poder interagir e compartilhar e trocar com todos vocês que nos assistiram.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.